comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Estudantes do programa Jovens Construindo Cidadania realizam plantios de árvores no Parque Mogiana.
Alunos da Escola Municipal Major Washington Ferreira de Toledo, situada no bairro Colmeia 1, em Guaxupé, plantaram nesta manhã de segunda-feira, 8 de abril, 10 mudas de olho de pavão, árvore nativa geralmente utilizada para restabelecer matas ciliares. A ação foi coordenada pelo programa Jovens Construindo a Cidadania, idealizado pela Polícia Militar de Guaxupé, o que ocorreu no Parque da Mogiana, na extensa área verde, cuja construção foi iniciada no final da década de 90, mas que tem sofrido bastante com o vandalismo. O plantio contou com a participação de aproximadamente 20 estudantes que foram levados ao parque pelo soldado Silva, da PM local. Além deles, os jovens receberam orientações do chefe da seção de jardins e áreas verdes da prefeitura, Edson da Costa Rosa, qual disponibilizou as mudas e preparou as covas para os alunos. Se pelo menos 5 dessas árvores vingarem, nosso trabalho terá valido a pena, disse o policial, que tratou a ocasião como um ato simbólico. É apenas um dos vários que realizaremos este ano, completou Silva, soldado da PM.
Utilidade pública.
Comissão de debate redução de cargas horárias de enfermeiros.
A Comissão de Legislação Participativa debate hoje a regularização de carga horária fixa de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares do setor de saúde. De acordo com o texto, a medida seria necessária para a prevenção de erros médicos, já que muitos profissionais do segmento trabalharam em mais de uma clínica para completarem a renda. A mudança deve ser votada pelos parlamentares esta tarde.
Governo investe 12 milhões de reais em campanha anti-tabagismo.
O governo federal deve investigar cerca de 12 milhões de reais na aplicação da campanha nacional anti-tabagismo. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a verba será utilizada na redução do índice de fumantes de 15% para 9% da população até 2022, através de ações preventivas e treinamento de pessoal especializado. O órgão estima que 200 mil pessoas morram todos os anos por decorrência de males associados ao cigarro.
Incidência de dengue pode ser o triplo do estipulado.
Um artigo publicado na revista científica Nature sugere que o número de pessoas com dengue no mundo pode ser o triplo estimulado pela Organização Mundial de Saúde. Enquanto 96 milhões de pacientes apresentam todos os sintomas típicos, outros 300 milhões podem ter contraído a doença fora do alcance do diagnóstico. O mapeamento da infecção mostra que a Ásia é a região mais atingida, concentrando 70% dos casos. Na América Latina, estão 14% dos doentes, agrupados principalmente no México e no Brasil. Terceiro encontro de violeiros em Santa Cruz da Plata. Não perca, nesse sábado, dia 13 de abril, terceiro encontro de violeiros a partir das 14h na Santa Cruz da Plata. Muita música e muita diversão, compareça! A Pastoral da Criança de Guaxupé convida a todos para a Quinta-feira da Pechincha em prol da entidade. O evento será realizado no dia 14 de abril, domingo, no Salão Paroquial da Sagrada Família em Santos Reis, localizada no Parque dos Municípios 1, em Guaxupé, a partir das 8 horas da manhã. E hoje tem Cineclube, o filme Dia dos Mortos, do ano de 1985, direção de Jorge Romero e duração de 100 minutos, classificação 14 anos, e está sob a cuidadoria de Glória Roca. Filme dirigido por Jorge Romero, cineasta que é considerado o maior expoente do cinema de terror com temática zumbi. O longa narra a história de um grupo de cientistas e militares que vivem em uma base subterrânea. Protegidos no subsolo, eles pesquisam uma forma de conter a infestação zumbi que assola o planeta. Com o estoque de munição e alimentos se esgotando, o convívio entre os sobreviventes torna-se tenso e insustentável. Assim, mais uma ameaça surge, o próprio ser humano. Como em outros filmes, Romero faz o uso de roteiro eficiente para inserir críticas à sociedade abordando temas como machismo e autoritarismo militar. Uma inovação é a inserção do personagem Bub, um zumbi domesticado que apresenta sinais de consciência. Dia dos Mortos é um dos destaques da obra de Jorge Romero. O filme ganhou um remake em 2008 e influenciou inúmeras produções atuais, como a série The Walking Dead. É hoje, terça-feira, às 19 horas, no Cine Teatro 14 Bits, com entrada gratuita. Para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Atendente comercial, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, camareira, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheira de restaurante com idade acima de 18 anos com experiência, frentista, recepcionista, vendedor passista, caseiros, cobrador externo, consultor de serviços, costureira de estribo, cozinheiro ou cozinheira, gerente de fazenda, monitor ou monitor infantil, professor de inglês, secretário ou secretária, assistente em comunicação visual com experiência na área de conhecimento e aplicação de adesivos, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de viagem, consultor de vendas, cortador de calçados, designer gráfico, eletricista de automóveis, instrumentista industrial, mecânico de automóveis, motorista de ônibus, serviços gerais, técnico em enfermagem, vendedor ou recepcionista, motoboy e recepcionista. O Cine de Guaxupé se encontra na Rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para essa terça-feira, 9 de abril, máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. Nesta segunda-feira, o predomínio será de nuvens na região sudeste. Na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, são esperados apenas os períodos de chuva fraca no final do dia, inclusive nas capitais. Na cidade do Rio, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Minas Gerais, em grande parte do estado paulista, sol entre nuvens e já poderemos ter chuva no período da manhã. Durante a tarde, a chuva ocorre com até forte intensidade. Em Belo Horizonte, máxima de 28 graus. Em São Paulo, temperatura não passa dos 23 graus durante a tarde. No norte paulista, sol forte e chuva, principalmente no período da tarde. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Oz, Mágico e Poderoso, dublado, gênero fantasia, classificação livre, nas sessões das 19 horas. E também o filme A Busca, original, gênero drama, classificação 12 anos, nas sessões das 21h15.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 18 minutos. Bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que também está sintonizado pela internet em nosso site, o www.87fm.com.br. E hoje, terça-feira, 8 de abril, temos aí os comentários de Juracélio e Mozart Faria aqui nos resumos, falando sobre os assuntos manchetes que geraram discussão nesse final de semana e também a última reunião da Câmara aconteceu nessa segunda-feira. Bom dia, J. Araújo.
Bom dia, ouvintes da 87 FM. Bom dia, Leandro. Bom dia, Mozart Faria. Realmente, ontem nós tivemos uma reunião na Câmara bastante acalorada e bastante longa. A reunião que inicia às 19 horas, ela se estendeu até quase meia-noite. Não fosse a intervenção do presidente da Câmara pedindo para que aqueles vereadores que estavam registrados para falar no grande expediente deixasse para uma outra oportunidade, teria varado a madrugada a reunião da Câmara. E como o assunto dominante na cidade desde o final do ano passado tem sido a Copasa, ontem o assunto dominante, o assunto principal também foi com relação à Copasa, mesmo porque, né, o jornal Folha do Povo, deste final de semana, trouxe duas manchetes também falando da Copasa, né? Que a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, tenta achar destino dos 8,2 milhões da Copasa, né? Esse valor é que foi a venda do esgoto para a Copasa. E também uma outra matéria, que deu manchete, a Copasa Duque entra com uma ação popular. O cidadão comerciante Antônio Pedro Duque entrou com uma ação popular contra o Estado, a Prefeitura, tudo isso no que se refere à Copasa. Mas nós vamos falar de toda a reunião como um todo, né? E é lógico que a Copasa é parte fundamental dessa reunião, porque toda a população de Guaxupé está aguardando o desfecho desta CEI. Bom dia, Mozart Faria.
Bom dia, J. Araújo, bom dia, Leandro, bom dia, Regiane, bom dia aos ouvintes da comunitária de Guaxupé. Pois é, J. Araújo, ontem na Câmara, realmente, a pauta era pequena, mas tornou-se tão extensa, dada as discussões. Vários vereadores usaram a tribuna, e eu, como cidadão, e mais o Elton, presidente do PCdoB também, pediram para usar a tribuna, e foi estendendo por um longo tempo. Mas isso é bom, sinal que estamos discutindo o assunto, que estamos tendo interesse. Então, espero que a participação nossa ontem na reunião, como um cidadão que cobra essa posição da Copasa, tenha servido para algum esclarecimento.
É, então vamos para a pauta da reunião de ontem, né? Abrindo o expediente, como tem acontecido em várias reuniões, tem havido várias indicações. O vereador Eurico Guedes da Silva tem sido campeão de indicações. Ontem ele indicou 8, né? E o Cláudio também tem comparecido muito. Ontem ele compareceu com 4 indicações. E depois de lidas todas as indicações, iniciou-se a reunião, né? Mas nós estivemos lá presente desde o começo e nós separamos das indicações todas. É lógico, a gente volta a repetir, são importantes, mas nós separamos 4 indicações que a gente entendeu que serem de prioridade para o nosso município. A indicação do Eurico Guedes é direta, não é o prefeito, é o vice-prefeito municipal, o Weber Hamilton Quintela, porque ele se declarou vice-prefeito da saúde, né, para que haja a viabilização da contratação de um médico dermatologista em um dos postos de saúde. Se ele está exigindo isso aí, é porque realmente está faltando um médico dermatologista em uns postos de saúde. E aí, Mozart?
Eu acho que o vereador, se permite chamá-lo de Tilico, que é popularmente conhecido, foi uma boa indicação, que se ele percebeu que há essa necessidade, é porque há demanda para isso. Então, espero que o vice-prefeito ou o prefeito tome a iniciativa de atender esse pedido, colocando num dos postos de saúde aí um dermatologista para atender a população de Goxupé.
E também a segunda indicação que a gente separou aí, e a terceira, as duas são do Eurico Guedes da Silva, como você disse, o Eurico Tilico, né? Elas têm ali, são pedidos diferentes para o mesmo lugar, né? E numa delas, ele solicita que haja a instalação de redutores de velocidade na Avenida Presidente Tancredo Neves, nas imediações da Escola Nossa Senhora da Aparecida e Parque de Exposições. É porque lá a gente sabe que foi duplicada a pista, né? E aqui em Goxupé e em outras cidades, os motoristas acham que quando a pista está boa, foi feita para correr, né? A pista foi melhorada para melhorar o trânsito e não para virar uma pista de corrida. E também ele pede que ali, nesse mesmo lugar, a possibilidade da permanência da Polícia Militar. E ele argumenta que ali é devido ao grande movimento de pedestres e ocorrência de assaltos e furto, Mozart.
Não tem dúvida, são duas indicações excelentes também. Essa questão do redutor, eu tenho alguma
restrição,
porque eu acho que é falta de responsabilidade do motorista. Você tem a velocidade máxima que você pode andar dentro da cidade. Então, o redutor, se o motorista é inconsequente, você não adianta pôr redutor, não adianta pôr polícia, não adianta pôr radar, porque ele é isso. Eu acho que seria uma atuação mais enérgica da Polícia Militar, que é responsável pelo trânsito na cidade, tomar essa providência. Eu acho que pode pôr placas de sinalização e pedir, orientar para que não aconteça. Mas se não tiver outro jeito, vamos tentar colocar aí as faixas de redução. E quanto à indicação da polícia nas imediações da Escola Nossa Senhora da Aparecida e no Parque da Exposição, não é só lá, a necessidade da polícia eu acho que é no Brasil inteiro, mas nós estamos tratando de Guaxupé. A violência em Guaxupé está muito grande, certo? Você pode ver até no próprio...
Os jornais da cidade.
Região está falando sobre isso. Então, nós precisamos estudar aí os poderes executivo, legislativo, judiciário, a polícia, a própria população. Nós fundamos, hoje eu não sei como está o funcionamento, mas nós fundamos aqui em Guaxupé, alguns anos atrás, a GASP. Hoje parece que foi remodelado e chama-se CONCEP, se eu não me engano, é essa a sigla. E nós envolvemos a sociedade em colaboração. Então, acho que tem que ter um movimento nesse sentido, de envolvimento de toda a sociedade, porque a segurança é o interesse de todos. Mas é bem lembrado essa necessidade. Se ele puder colocar, se tiver disponibilidade da polícia, colocar uma viatura lá, um plantão, é interessante. Mas isso daqui a pouco vai ser pedido para uma escola lá no Planalto, uma escola no Parque do Município. Então, tem que ter uma política de segurança geral e bem definida. Porque a gente sabe das dificuldades, tanto da polícia militar como a polícia civil, do contingente na cidade, que é pequeno. Pelo número de habitantes, precisaria de ter mais policiais para dar essa assistência. Mas, de qualquer forma, é interessante, sim, as indicações do Tilico.
A gente discute isso aí sempre. Dois problemas, né? O trânsito violento aqui, a velocidade além da permitida e também da Polícia Militar. Tem gente, Mozart, que diz que o redutor de velocidade é um mal necessário. Quer dizer, para pessoas educadas, motoristas educados que respeitam a lei, não haveria necessidade de redutores. Mas até na administração anterior foram colocados vários redutores e teve um representante aqui do Departamento de Trânsito dizendo que, bem ou mal, houve uma redução muito grande de acidentes na cidade, porque o redutor acaba inibindo. Mas a gente deixa aí para as pessoas especializadas. O importante é que não haja atropelamentos, porque ali a avenida ficou larga, o trânsito ali de pedestres é grande e a gente vai ficar torcendo para que não aconteça isso. Agora, quanto ao policiamento, a gente sabe que a polícia ela tem que fazer o policiamento preventivo, principalmente, em toda a cidade. Agora, ninguém duvida que da faculdade para baixo, ali o bairro Planalto, o Parque do Município 1, o Parque do Município 2, os outros bairros que tem ali, a gente não tem dúvida nenhuma que ali é uma nova cidade. Então, é o seguinte, a população lá é carente de policiamento, mesmo aqui no centro, onde a polícia é próxima, quando acontece um problema e você chama a polícia, demora algum tempo para que ela chegue, né? Então, já é tempo, né, de Guaxupé, o comandante, como você disse, as autoridades constituídas, já analisarem, se não puder fazer um plantão, que o policiamento preventivo seja mais rigoroso nessas regiões onde há mais necessidade, não é isso? Não
tem dúvida nenhuma. Outro aspecto também, essa questão aí, que a gente tem sempre ouvido reclamação e a gente vive um problema sério em Guaxupé, é a questão de bicicletas em passeio. Isso é um caso muito sério. Eu já vi algum acidente ali na própria avenida. Eu mesmo, a questão de um ano e meio, dois anos atrás, fui atropelado por uma bicicleta na porta do meu escritório. Então, é complicado. Então, isso também precisa orientar, ter uma política de orientação. Acho que a primeira providência é orientar, pedir. Depois, tomar as providências mais enérgicas que for. Porque se tiver uma fiscalização enérgica e umas providências, porque hoje, pelos valores das multas aí que estão altos, se começar a multar o pessoal aí, eles vão ficar com medo e vão começar, para não enfiar a mão no bolso, vão tirar o pé do acelerador.
É, justamente. E a quarta indicação que nós tivemos na noite de ontem, que a gente achou ser relevante, é de autoria do vereador Clayon Roberto Augusto Ferreira. Ele está solicitando a instalação de um quadro na Secretaria Municipal de Saúde com o nome de todos os médicos e a especialidade que os mesmos atendem e nos postos de saúde, em quais postos de saúde. Então, a pessoa que chegar lá na Secretaria Municipal de Saúde, ela já vai saber qual o médico, qual a especialidade dele que pode servir para ela, para a contribuinte, né? E qual posto de saúde e os horários que ele atende. Também essas informações é muito importante que seja dada à população, não é isso?
Não tem dúvida nenhuma. Foi uma indicação inteligente do Clayon, que está muito interessado em atender as reivindicações da população. Eu só pediria licença para acrescentar o seguinte, que essa sugestão dele de colocar o nome dos médicos, especialidade, no caso, na secretaria, que fosse divulgado pela imprensa, certo? Então, que regularmente a prefeitura, aí, que hoje tem um departamento aí de marketing e propaganda, que está funcionando eficientemente, que divulgasse isso com mais constância, um panfleto, ou pelo jornal, pela rádio, para a população saber, porque amanhã ela já sai de casa e fala, oh, eu preciso de um ortopedista. Então, ela já sai sabendo aonde tem um ortopedista. Então, eu acho que é muito interessante, sim, essa divulgação, porque evita até do pessoal ficar andando aí de posto em posto, né? É interessante a indicação, sim, e sugiro que isso seja dado uma divulgação maior pela imprensa.
É, continuando a reunião de ontem, depois das indicações, essas que a gente selecionou, houve a abertura do uso da tribuna para os vereadores, né? E na oportunidade se inscreveram três vereadores, o João Batista Teixeira, popular Borá, o Eurico Guedes da Silva e o Clayon, né? O João Batista, ele fez uma análise e trouxe informações sobre o contrato de cooperação entre o município e o Estado de Minas Gerais, que é para a prestação de serviços da Copasa. Esse assunto aqui, Mozart, a gente vai abordar na sequência, quando na Tribuna Popular você assumiu, né, o direito, como cidadão, de também tecer comentários sobre a Copasa. Então, a gente vai deixar esse do João Batista Borá junto com o seu pronunciamento. E o segundo que ocupou, o segundo vereador que usou a tribuna foi o Eurico Guedes da Silva, popular Eurico Tilico, que literalmente soltou os bichos na Câmara lá, né? Ontem ele fez várias reclamações a respeito dos problemas que estão sendo feitos na cidade, principalmente os seguintes. Primeiro, ele comentou a Avenida dos Inconfidentes, voltando a esse problema do trânsito, né, que principalmente na faixa de rolamento de descida, ela virou uma pista de corrida. Mozart, você que mora ali naquelas imediações, o que, que você acha da Avenida dos Inconfidentes? Realmente ela está perigosa?
Bastante perigosa, Célio. E agora a gente está percebendo, não sei se é em função do farol alguma coisa, o trânsito está desviando. A gente tem visto passar muito ônibus e até caminhões mais pesados na Erasmo de Barros, que é a esquina da rua que eu moro. Então, eu acho que a providência, aí, além do redutor, se é que tecnicamente é viável, é possível, é a prefeitura fazer o anel viário funcionar. Foi gasto um valor respeitável dentro para a construção desse anel viário. certo? Hoje já está funcionando o trevo lá da Vinho, o trevo do Polo da Moda. Então, os caminhões que tenha, que não há necessidade de passar dentro da cidade, sejam desviados. Agora, por que não tem uma divulgação disso, sinalização nas próprias estradas, no trevo aí da estrada de Itaperatiba, certo? Ali no Bom Jardim e também lá no trevo da Vime, desviar o trânsito para o anel viário, que evita a passagem de caminhões pesados dentro da cidade, que já é uma grande coisa. E ali tem a fiscalização que eu falei. Eu mesmo ontem eu estava descendo a 40 por hora, que é o que fala ali, uma Saveiro, não vi quem estava dirigindo, mas uma Saveiro deve ter me cortado a 120. Certo? Então é complicado. A Inconfidente está uma via perigosa.
É, daqui a pouco nós vamos ter que ter redutores lá também. Agora, dois outros assuntos importantes que o Eurico Tilico levantou lá foi a respeito da parte da saúde. Ele disse que está faltando remédio lá. Esse também foi tema de um assunto do Correio do Sudoeste, falta diversos medicamentos na farmácia, inclusive AAS e de pressão arterial. Reclamou das cirurgias que foram prometidas, até então não foram cumpridas, aquelas 300 cirurgias, ele exigiu a cobrança, uma explicação, e falou também lá do bairro Arueira, que além dos buracos tem muito mato, bichos peçonhentos. E, na oportunidade, eles tiveram alguns moradores do bairro Arueira que levou lá uma mulher, tinha até uma cobra lá que foi caçada, né, diríamos assim, lá dentro do bairro, estava dentro de uma garrafa de vidro, né, e também outros bichos peçonhentos. E na parte da saúde teve um rapaz lá que ele pediu para a imprensa fotografar, que o rapaz está dependendo da cirurgia e que ainda não foi providenciada pelo Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal.
É, não tem dúvida. A reclamação dele quanto à questão de mato aí no Arueira, aí precisa ver. Eu não entendi bem o parecer dele. Eu acho que tem que cuidar disso sim. Agora precisa ver se é terrenos particulares, porque aí a obrigação é do proprietário limpar. Certo, isso já existe lei municipal sobre isso, a prefeitura já tem até condições de multar e até limpar e cobrar do proprietário. Então, primeiro, precisa conscientizar a população, quem é proprietário de um terreno que está baldio, que cuide. Certo, no plano, na lei até prevê que a pessoa é obrigada a fazer um muro, a cuidar. Agora, se não vai construir logo, então plante uma grama, ou faça um jardim, ou faça uma horta, utilize o terreno para evitar esse tipo de problema. Mas eu acho que a prefeitura, se é na rua, a prefeitura tem que cuidar. A questão de buracos lá, na semana atrasada, eu vi uma entrevista aí, parece que no próprio programa do Borá na TV, um buraco que a Copasa fez lá e não tampou, e esse buraco acabou, já estava uma pessoa dentro do buraco, ainda tinha espaço para mais um. Então, é essa dificuldade que tem. A prefeitura ela não tem capacidade para tudo. A gente entende, é a obrigação dela, mas a população, a gente sempre tem que cobrar. O direito de cidadania, o cidadão para cobrar, ele tem que cumprir com a parte deles, com as obrigações também, porque nós todos somos responsáveis pelo município. Responsável pelo município é uma questão de cidadania, não é o prefeito, não é o presidente da Câmara, não é o delegado, não é o juiz, não é o promotor, é o povo. A cidade é nossa. Então, nós, cidadãos, que somos obrigados a cuidar do nosso bem, do nosso patrimônio. Agora, cobrar que seja feito as obras, isso é um direito do cidadão, e acho que o Tilico foi feliz levar o pessoal lá. É chocante, é uma situação constrangedora, mas tem que ser assim, tem que se chocar para tomar providência. Quanto à questão de remédios aí, Isso, com a criação do SUS, aí, a universalização do atendimento à saúde, vai acontecendo isso. O pessoal, conforme melhora a saúde pública, vai aumentando a demanda. Certo? E a questão de remédio é difícil planejar. Eu acho que teria que ter os médicos, reunir os médicos da prefeitura e a prefeitura estudar, porque hoje você tem um mesmo medicamento com 15, 20 nomes. Certo? Então, se o médico assina, dá um nome de um remédio, não tem aquele, mas tem um genérico. Então, o que é a política da prefeitura? Olha, nós temos aqui uma lista de 100 remédios, ou 120, ou 150. Eu não sou técnico no assunto, mas entre os médicos definir. Falar, olha, a prefeitura vai manter em estoque esses remédios. Então, no receitar, o médico já sabe. E a prefeitura ter a agilidade de licitação. Que licitação, isso eu falo por experiência, nos 4 anos que eu fiquei na prefeitura, a complicação que é para fazer uma licitação. Certo? É contestação, é dificuldade, às vezes você compra 100 unidades, de repente precisava de 150, aí para comprar as outras 50 é outra licitação. Então, isso tem que ser estudado de uma forma bem prática para poder atender, mas é um direito. Acho que a população tem o direito de reclamar também, porque nós estamos pagando os impostos aí.
É, e depois do pronunciamento do Eurico Tilico, principalmente na parte da saúde aí, pediu a palavra o sargento Killian, que é líder do prefeito, e ele explicou, né, aquilo que o Eurico tinha cobrado. Ele disse que o seguinte, que as 300 cirurgias estão sendo preparadas para serem feitas e que não depende só da prefeitura, depende também da disponibilidade dos médicos cirurgiões. Né? Disse que a prefeitura já está contratando 2 dermatologistas, 1 oftalmologista, 1 oncologista, o Dr. Marcos, lá da cidade de Alfenas, que deverá vir para cá, 1 médico vascular e que o ultrassom já está funcionando em 2 lugares. No posto de saúde do Tabuão e no posto de saúde da mulher. E depois nós tivemos a presença na tribuna popular, sua, né, Mozart? Então eu gostaria que você fizesse um resumo daquilo e também daquilo que você ouviu do João Batista Borá, né? Sobre a Copasa, aí você tem aí 5 minutos para falar sobre isso aí. E também nós vamos aproveitar 2 perguntas de ouvintes, uma da senhora Rosa Maria, que é moradora do bairro Vila Rica. Ela está falando onde foram parar os 8,2 milhões que a Copasa pagou para a prefeitura. É onde a SEI também está querendo saber, né? E a outra pergunta também é pertinente ao assunto, de Carlos Alberto, na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Ele assistiu o seu pronunciamento lá na Câmara, pela internet, e disse que, de concreto, o que é possível fazer para a cobrança, parar a cobrança desses 50%. Com a palavra, Mozart.
Pois é, Jocelyn, meu pronunciamento na Câmara é o que eu venho fazendo desde 2006. Eu defendo com muita ênfase a instalação de uma autarquia municipal em Guaxupé, porque eu acho que é interessante o município, o nosso dinheiro que nós pagamos, damos para a Copasa, deveria ficar no município. Mas, infelizmente, nós não conseguimos isso, foi feito, renovado esse contrato com a Copasa, que é lastimável. Quanto à questão dos 8 milhões e 200 mil reais que a SEI tenta achar, já foi achado. Esse dinheiro entrou na prefeitura. Isso no depoimento do ex-prefeito Roberto Luciano para a SEI, ele explicou bem. Isso entrou na conta movimento da prefeitura, foi pago em 4 parcelas. Certo? O dinheiro foi utilizado para pagar contas da prefeitura, salário, combustível, remédio. E sobrou na para a atual gestão, em conta movimento, segundo o número deles lá, quase 6 milhões de reais. Certo, inclusive 1 milhão e 600 aplicado em poupança e 4 milhões e pouco em contas correntes, que foi o que deu e aí, condições do prefeito fazer o carnaval, pagar salários de funcionários em janeiro, tal, até engrenar. Então, a questão do destino do dinheiro não tem dúvida nenhuma que entrou na prefeitura. Isso, além do atual secretário da Finanças, o Nilton, ter mandado um ofício confirmando isso tudo, eu posso falar com certa tranquilidade que, na época, eu era secretário, não participei da negociação com a Copasa, mas, como secretário, eu acompanhei essa movimentação da entrada dos recursos para a prefeitura. Então, essa questão é tranquila. O destino do dinheiro já foi encontrado. Então, ninguém pôs o dinheiro no bolso, não. Pôs no caixa da prefeitura. Foi na conta bancária da prefeitura. Agora, a forma que foi negociada para receber esse dinheiro, que é uma dúvida, certo? Os vereadores e a CEI entendem que precisaria de ordem de uma autorização legislativa da Câmara para poder vender o patrimônio que é a rede de esgoto para a Copasa, que deu esse valor. E a avaliação também, que precisaria de 3 avaliações, essa coisa toda, e tinha só uma avaliação. Então, o questionamento é esse. O prefeito disse que não vendeu, que foi uma concessão. Então, aí é uma questão jurídica que eu acho que tem que ter os pareceres jurídicos, os analistas, para ver. Se precisar realmente, que eu, pessoalmente, eu, como cidadão, acho que devia ter a autorização da Câmara, esse contrato é nulo. Então, a Câmara até tem poder para isso. Eu, aproveitando o pronunciamento do Batista na tribuna, depois eu não estava dentro da minha fala, mas eu acrescentei. Porque já existe, na grandes dados daquele que ele levantou lá, já existe numa ação civil pública no judiciário. O doutor Leonardo e o doutor Alexandre, aliás, desculpa, doutor Augusto, dos defensores públicos, já entraram com uma ação civil pública na justiça pedindo esse cancelamento. Agora, se tem erro, como eu citei lá, conforme o artigo 68 da Lei Orgânica do Município, compete exclusivamente à Câmara Municipal. O artigo F, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder do Poder Regulamentar. Quer dizer, se não tinha autorização legislativa para isso, a Câmara tem poder para cancelar o ato, e cancelando o ato, está cancelado o contrato, aí vai se discutir o que vai ser feito.
É, Mozart, e nós temos aí, está chegando pergunta dos nossos ouvintes, também dentro do mesmo tema. O ouvinte Paulo pergunta quem é o dono da Copasa ou o responsável. A Copasa é órgão do governo ou é órgão particular? Isso aí a gente mesmo pode responder, né? É um órgão governamental, né? Copasa é do governo, né?
É uma sociedade de capital misto. O governo deve ter hoje 52%, 53% das ações da Copasa. As outras ações é negociada na Bolsa de Valores, na Bovespa, e grande parte dessas ações está na mão de estrangeiros.
Tá certo. Uma outra pergunta do Paulo de Freitas diz que será que o prefeito pode acabar com esse contrato? Que, diz ele, foi muito bom para a Copasa, mas ruim para nós, cidadãos?
Não tem dúvida. Hoje acontece o seguinte, querer que o ex-prefeito Roberto Luciano resolva o assunto da Copasa é impossível, porque ele não é mais prefeito. Certo. Quem assumiu a prefeitura foi o outro prefeito, então ele arca com os bônus e o ônus.
Os ônus.
Então ele, o atual prefeito, que vai ter que decidir. Se ele pensar no interesse do povo, ele vai tentar cancelar esse contrato. E ele, particularmente, é um empresário, um comerciante de sucesso. Ele vai saber negociar com a Copasa, que, infelizmente, a Copasa ela exige tudo, impõe. E nós fomos aqui, eu falo nós, entre aspas, porque eu sou cidadão gospeano, estou pagando a conta. Aceitamos qualquer tipo de pressão sem medir as consequências, que é hoje que está dando essa confusão toda.
É, então vamos aguardar o andamento da SEI, que tem prazo para terminar, né? Vamos ver a quantas vai andar essa comissão especial de inquérito, tomara que seja favorável para nós, cidadãos de Guaxupé. E entrando diretamente nas matérias do legislativo, do projeto de lei, nós tivemos 3 projetos de leis ontem, 2 da vereadora Nesmar Aparecida Brazão Guerini e 1 da Luzia Angelini Silva. Os 3 deu muita discussão, houve questionamentos sobre pareceres e todos eles falam basicamente de assistências, né? Não só para mulheres, mas para todas as pessoas, né? O primeiro deles diz que é a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede municipal. E seria para todas as pessoas necessitadas, né? Da Nesmar. A segunda é um acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Guaxupé. E o terceiro é de autoria da Luzia Angelini. Ela diz que seria a criação de casas-abrigo para atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes. A gente está fazendo um bloco só desses 3 projetos, porque é o seguinte, a conclusão foi chegada ontem lá, os vereadores da situação, a Cida Sandrone, Sargento Killian, João Fernando, Mauro Gil e Borá, que são no número de 5, votaram contra a criação e implantação dessas julgadas necessidades pelas vereadoras, alegando que são inconstitucional porque vão gerar gastos para o executivo. E a equipe da oposição, diríamos assim, que são 7 vereadores, votaram favoráveis. Esses projetos foram aprovados ontem em primeira instância, né? em primeira votação do projeto. Aí teremos ainda a segunda e a terceira. Rapidamente, Mozart, o que você diz disso aí?
Eu acho importante os 3 projetos. Tecnicamente, a Nesmar Brazão é a pessoa que capacitada para apresentar esses 2 projetos que ela apresentou pela vivência dela, experiência aí junto à área educacional em Guaxupé, foi secretária da educação, então tem conhecimento e é um projeto interessante. Tudo que for aquilo que possa ser para ajudar a resolver o problema da assistência na rede de educação e proteger as mulheres vítimas de violência é muito importante. Hoje nós estamos vendo a violência geral, e especialmente contra a mulher, que tanto é que foi criada aí a Lei Maria da Penha para dar uma sustentação a isso. Então, eu acho os projetos interessantes, sim. Eu fiquei surpreendido com a discussão, o PEC tomou a discussão, eu achei que não havia necessidade, percebi no ar até algumas trocas de ofensas entre alguns vereadores, que isso é muito lamentável, certo? Porque o vereador está ali para dar a opinião dele, representando os eleitores dele. Agora, quem vai julgar se o vereador está certo ou está errado no parecer dele, é o eleitor dele. O colega não. O colega vai dar o parecer dele, vai votar da forma da consciência dele e ouvindo os eleitores, certo? Que estão ali para nos representar. Então, eu acho que tomou o pé uma discussão demorada, chata, desagradável. Desculpe aos vereadores isso, que não precisava disso. Eu acho que você pode discutir o projeto num nível melhor, certo? E sem essa ofensa de que tinha capacidade, que não tinha, se é jurista, se não é, se é constitucional. Então, isso eu acho que a votação, o parecer, vai da pessoa, cada um. Agora, quem é contra o parecer, vota contra. Certo? Quem é contra o projeto, vota contra. Quem é a favor, vota. Agora, aí é problema do vereador com seus eleitores, com a sociedade. Eu acho que dentro da Câmara, eu acho isso desagradável, principalmente numa cidade pequena como Guaxupé, que todo mundo é conhecido, todo mundo é amigo e todo mundo está isso. Então, eu acho que o Miguel, o presidente, teve algumas atitudes lá de intervir e tentar acertar, mas eu acho que a Câmara precisa abaixar a poeira e pensar bem e respeitar o povo. Certo? Apesar que o povo não frequenta a Câmara, mas a gente que frequenta, frequento a Câmara há muitos anos, a gente choca com esse tipo de atitude que não é totalmente democrática e civilizada. Me desculpe os novos vereadores, que respeito todos, certo? Considero todos como amigos, pessoas decentes, sérias, honestas e competentes, certo? Posso ser contra a ideia de algum vereador, como eles podem ser contra as minhas ideias, isso faz parte do jogo democrático. Mas vamos discutir os assuntos relativos ao município com respeito, clareza e civilidade.
Esses três projetos deverão voltar à pauta, né, porque foi votado em primeira votação, né? Então, teremos ainda a segunda, a terceira. Poderá haver mudanças nesses projetos e, quem sabe, eles cheguem a um consenso, né? E tivemos mais dois projetos. Um deles também foi muito discutido, do João Paulo, no que tange à proibição de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, daquela cobrança, aquela fatídica cobrança de 10% da taxa de serviço, né? Então, aí, parece que houve um bom senso aí, a maioria absoluta, né? 9 a favor e 3 contra. Apenas 3 pessoas votaram, 3 vereadores votaram contra e tudo leva a crer que esse projeto, mesmo com algumas divergências, ele deverá ser votado em segunda e terceira votação. E o último projeto, que teve maioria esmagadora também, foi os 12 vereadores votaram favorável, é aquele que determina um horário para os vereadores permanecerem na Câmara Municipal de Guaxupé. Esse aí é o seguinte, são 6 vereadores que entraram com o projeto e está dizendo que os vereadores terão um tempo mínimo de permanência na Câmara diariamente para atender os munícipes. É um negócio discutível. Para alguns é bom, para outros não, mas na maioria, a primeira votação foi 12 favoráveis e nenhum contra. Então, tudo leva a crer que ele, o projeto, também deverá ser aprovado, não é isso, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma. O projeto do João Paulo, dos 10% aí, é interessante. Agora, vamos ver se for aprovado, como eu acredito que vai ser, que se seja cumprido e que dá publicidade, para não constranger o cliente. Então, vai ter a placa lá no restaurante, que a lanchonete, que é proibida a cobrança. Porque, senão, você cobra, amanhã você vai criar um caso. Normalmente, a pessoa acaba dando, quando não é cobrada a taxa, a pessoa acaba dando, se for bem atendido, se está satisfeito, acaba dando
uma gorjeta.
Uma gorjeta para o garçom, que isso ele põe diretamente no bolso, não passa pelo caixa do restaurante. Agora, se for para cobrar na conta, então precisa ter o critério, se for proibido, dar a devida publicidade disso. Mas parabéns pelo projeto. Quanto o vereador trabalha, dá a prontidão, ficar de prontidão na Câmara diariamente, aí eu não tenho conhecimento do detalhe completo da lei. Até, J. Araújo, aproveitar a oportunidade e pedir para a rádio oficializar a Câmara, o presidente da Câmara, que para a imprensa eles passam uma cópia. Certo? São 5 ou 6 órgãos da imprensa que frequenta lá a Câmara, que eles passam uma cópia das leis para que a gente tenha maior conhecimento, tenha maior detalhes para poder dar uma opinião mais concreta qualquer coisa. Porque aqui está generalizado, a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Eu acho que desde que vai estar lá para trabalhar, é muito importante. Isso é bom que a gente tenha esse contato direto do representante do povo com o povo. Isso é muito importante, sim. Só que eu não tenho os detalhes de que hora, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. Então, como outras leis também, que a gente tem somente o conhecimento generalizado, que é importante se o presidente passasse para a imprensa uma cópia do projeto de lei para que fosse até para a própria imprensa dar divulgação em benefício da população, para a população até ter conhecimento, porque realmente a lei é aprovada e a gente não sabe a íntegra da lei.
Ah, certo, Mozart. Já findando, né, os nossos comentários em virtude do horário, aí vai se aproximando 12 horas, né? Daqui a pouco teremos o balaio comunitário. Então, nós temos duas perguntas de ouvintes, gostaria que você respondesse rapidamente. Primeiro, a nossa ouvinte Marlene, ela está perguntando o seguinte: Roberto Luciano pensou no povo quando estava no mandato? Eu acho que a pergunta está subentendida ali quando ele assinou o contrato com a Copasa. E a segunda pergunta é do morador do bairro Planalto, Luiz Cláudio: quem é o culpado pela cobrança dos 50% de esgoto?
Pois é, a questão do prefeito Roberto Luciano, ele foi, nos 4 anos, ele deixou claro que ele foi um governo popular, respeitou o povo e preocupava com a população. Essa questão da Copasa, eu falo com certa tranquilidade, porque eu sempre fui contra esse contrato e achava que tinha que tomar outras providências. Mas o prefeito Roberto Luciano não teve outra saída. A autarquia nós mandamos para a Câmara
não autorizou.
Não autorizou a autarquia, certo? E por exigência do Ministério Público, de um TAC que foi assinado por um prefeito anterior, ele tinha que tomar providência. A providência, ele mandou um projeto de lei para a Câmara, pedindo autorização para negociar com a Copasa. E a Câmara deu autorização. Agora, a Câmara deu uma autorização, e nessa autorização, na própria lei, fala que determinar os valores da taxa de cobrança e o valor da água, é a ARSAE, é uma agência reguladora do Estado de Minas Gerais, que é um órgão criado por lei, mas pelo governo do Estado. E quem nomeia a grande maioria dos diretores dessa ARSAE é o governo do Estado. Então, quem que é o culpado aí? O culpado é o governo do Estado, que a SARSAE explora. Por quê? Eles falam que tem que cuidar do estado de Minas inteiro. Mas a nossa realidade é diferente da realidade de Muzambinho, de Guaranésia, ou de Belo Horizonte, ou de Varginha, Alfenas. Então, acho que cada município tem que cuidar disso. Por isso que eu insisti na criação do MARSAE municipal. Mas, infelizmente, foi criada só agora, em janeiro, que o presidente Miguel Stamponi promulgou a lei. Então, hoje, o município já tem uma lei para isso. Agora, o contrato está assinado, que é para ser ARSAE estadual. Então, é um impasse também. Se esse contrato da Copasa for cancelado, então a próxima solução, se for a autarquia, que eu acho que é o melhor para Guaxupé, acho que o atual prefeito devia mandar o projeto, mesmo para ele ter força junto, se precisar negociar com a Copasa, pelo menos tendo a autarquia aprovada, uma lei aprovada, que ele não é obrigado a colocar em execução, mas então é esse o destino.
Era isso que nós tínhamos para hoje, né? Do que aconteceu na reunião da Câmara Municipal. E na próxima terça-feira nós estaremos aqui novamente para conversar e comentar assuntos importantes para a comunidade guaxupeana. Uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus.
Meio-dia e 5 minutos. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Lembrando a todos os ouvintes que você que perdeu esse programa, você pode reouvi-lo no nosso site em www.87fm.com.br. E não apenas ouvi-lo, como você pode ouvir a qualquer hora, e podendo fazer o download do programa. Guaxupé em Foco fica por aqui, volta amanhã às 11 horas da manhã com as informações da nossa cidade. Lembrando que amanhã tem Espaço Fati. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.